Graças a Deus, né, irmãos? Vamos agora então meditar na palavra do Senhor. Deus tem algo a falar conosco esta manhã. Então vamos agora ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler apenas o versículo número 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Busque o Senhor agora na beleza da santidade do nosso Deus. Aleluia. Amado Mestre e Senhor desta igreja, meu Pai, buscamos a Ti agora, Senhor, buscamos o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Buscamos o Teu Espírito Santo mais uma vez, lamassurianda, lamassuricanda, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Senhor. Fala a tua igreja, este povo que me ouve, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, toca nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, Senhor de toda glória, Pai. Que eu venha agora, Senhor, a ser tomado por ti, Senhor de toda glória, Pai. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, lavassuriamba, lavachuricamba, lavabaxéia, serebicandalaias. Vem, Deus, Pai. Coloca, Senhor da glória, Pai, o teu poder agora sobre a minha vida, Senhor. Limpa minha mente, limpa o meu coração, Senhor. Limpa, Senhor da glória, Pai, os meus ouvidos, Senhor, Pai, santo e amado Mestre, para que eu possa ouvir a tua voz, falar as tuas palavras, Senhor da glória, Pai, e entender os teus pensamentos. Lava subianda, lava churicanda, e calabaxéia, serebicanda, lalabaxéia, serebicanda, laias. Ô Deus dos exércitos, revela-te agora, Senhor, a nós, Senhor. Espírito de Deus, revela-te agora a nós, Senhor da glória, Pai. Fala, Senhor, alto aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, exalto o teu nome agora, Senhor, para a glória de ti, somente para a glória de ti, Senhor da glória, Pai. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! Diga aí onde você está. Graças a Deus! Aleluia! Deus seja louvado e exaltado através dessa palavra agora, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, vemos aqui uma passagem bíblica bastante importante para as nossas vidas, né? Vemos aqui, irmãos, uma passagem bíblica onde o Senhor Deus veio com grande providência sobre o povo de Israel em relação a uma situação específica que ele estava vivendo ali. Israel estava para ser ali dominado, né? Estava para ser ali atacado ali por dois povos, né? Os moabitas e os amonitas estavam ali preparados para avançar sobre Israel, para subjugá-los, né? E para destruir ali aquelas cidades. E nós vemos aqui, irmãos, uma passagem interessante onde Josafá, ele, quando ouve, né, quando falam para ele que uma grande multidão está para vir e para avançar ali sobre aquele povo, né, Josafá teve atitudes assim maravilhosas. Josafá teve assim, né, uma visão espiritual tremenda, que eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção, porque são caminhos para uma vitória. Assim como Deus deu uma vitória extraordinária a Josafá, Deus quer dar uma vitória extraordinária para a sua vida. Quem sabe hoje Deus esteja preparado ali, pronto para decretar sobre a tua vida algo novo, algo grande, algo que você nem imagina mais que poderia acontecer, uma grande vitória, conforme Deus estabeleceu ali para Josafá. Vemos aqui, irmãos amados, Josafá dizendo, a Bíblia dizendo claramente que Josafá teve medo. Josafá não sabia o que fazer, ele mesmo disse para o Senhor na sua oração, se você ler ali o livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, ele disse ao Senhor que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer porque eram muito mais poderosos os seus inimigos do que a força e o poder, né, humano que Josafá tinha naquele instante. E nós devemos entender, irmãos amados, que a nossa força realmente ela é pouca. Que a nossa força muitas vezes não será suficiente para vencer as barreiras que nós enfrentamos na nossa frente, para vencer as barreiras que são colocadas à nossa frente, né? As nossas forças como seres humanos não são suficientes para nós atingirmos, né, o êxito que Deus deseja para as nossas vidas, né? E assim, e é importante ser desta forma, irmãos, porque nós somos dependentes de Deus. Nós temos que dizer isso. As pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que dizer isso a todo instante para o próprio Deus, durante as nossas orações, que nós somos dependentes dEle, né? Que nós dependemos da misericórdia, que nós dependemos ali do poder, que nós dependemos da graça do nosso Deus, né? E é importante você ter isso no seu coração, é importante você ter isso, né, como algo verdadeiro na sua vida, né? Porque Jesus disse a mesma coisa. Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Então, para que lutar contra algo que é inevitável? Para que ir contra uma verdade? Para que tentar contradizer uma verdade? Para que tentar contradizer algo que o próprio Deus disse que seria desta forma? Jamais nós conseguiremos êxito de contradizer algo que Deus disse, né? Então, né, não tente lutar sozinho. Não tente lutar, né, distante de Deus, não tente lutar achando que você vai conseguir êxito, né, sozinho, porque você não vai conseguir, né? Satanás e os seus demônios malditos, né? Satanás e seus anjos malditos virão, com certeza, né, algum dia sobre a tua vida tentando te destruir. E você não tenha medo disso não, sabe? Eu sempre falo, né? Que aquele, né, que, né, Satanás está satisfeito com a vida, que não toca, que não vem tentar, né, rodear, conforme diz a Bíblia, que Satanás anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar, né, quem é aquele que isso não acontece, ou que não percebe isso, é porque está distante de Deus, ele não está se incomodando muito com a tua vida, né? Então creia, nós dependemos do Senhor. Creia que o teu Deus não te abandonará, creia que o teu Deus estará sempre contigo, disposto a lutar as suas batalhas. Conforme aconteceu aqui algo extraordinário, você vai ver coisas extraordinárias na sua vida. Nós temos que nos acostumar a não sermos preguiçosos, mas que nós estejamos também dispostos a lutar, né? Porque o Deus, nosso Deus indo adiante, nós estamos indo atrás, né? Nosso Deus indo à nossa frente, nós estamos indo atrás, nós estamos parados, estamos ali, né, lutando para vencermos, né? Porque eu sempre falo, aquele que está em Cristo Jesus luta para vencer. A vitória é certa, não existe chance de derrota nas nossas vidas. A Bíblia diz que Josafá teve medo daquela situação, né? E para conter o seu medo, a Bíblia diz que ele foi buscar ao Senhor. E ele apregoou um jejum em todo Judá, e veio, né, para Judá, veio, né, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também, né, as cidades ali, né, ao redor, da onde estava ali Josafá, em Judá, veio também gente buscar ao Senhor. É assim a nossa vida. As nossas ansiedades nós colocamos diante de Deus. Os nossos medos nós colocamos diante de Deus e nós temos que aprender a olhar a palavra e buscar no Senhor o socorro para o controle das nossas emoções mesmo, porque esse mundo é terrível. As nossas lutas às vezes querem realmente suplantar a nossa fé e nós temos que olhar para a palavra de Deus, quando Jesus falou assim, né, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, né? E ele fala qual de nós poderá, né, acrescentar um centímetro à nossa altura com as nossas preocupações. Então nós temos que buscar naquele que pode resolver. Quando as suas forças parecerem pequenas, você se aproxime diante de Deus e coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui com pouca força, não vou resistir. E aí o poder de Deus, o refrigério de Deus com certeza virá sobre a sua vida. E aí a força de Deus virá sobre a sua vida. E você tem que ser uma pessoa constante diante de Deus. Não adianta você querer buscar Deus e querer encontrá-lo se você está distante dele. Não adianta você querer encontrar Deus em todas as vezes que você ora ao Senhor, se você não acredita na sua própria oração, se você faz tudo de forma automática, como se fosse uma reza. Não adianta. As coisas para Deus, nós temos dito, tem que ser verdadeiras. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os objetivos, os motivos pelos quais você busca, né? Se você está interessado somente na bênção, ou se você está interessado em ter Deus fazendo parte da sua vida verdadeiramente. Deus sabe de tudo isso, né? Deus jamais poderá ser enganado por palavras, né, por aparência, porque Deus conhece a profundidade do homem, que Deus conhece, né, a sua vida melhor do que você mesmo. Quando você pensa em alguma coisa, Deus já sabe aquilo que você pensou. Então, né, o princípio da bênção começa por uma vida sadia na presença de Deus, aonde, né, nós buscamos o Senhor e o encontramos, aonde nós clamamos por socorro e o Senhor nos ouve. E olha, irmãos, muitas vezes, algumas vezes na Bíblia, Deus disse que virava o rosto para a oração de um povo pecador, de um povo, do próprio povo dele, do povo de Israel. Deus estava dizendo uma palavra para o seu povo, para o povo dele, para o povo de Israel. Ele dizia assim, que ele virava o rosto quando aquele povo orava. Porque eles oravam simplesmente buscando a bênção, não estavam interessados em encontrar o Deus da bênção, né? Não estavam interessados em cultivar uma comunhão com o Deus da bênção. E Deus não é assim. Deus, ele se manifesta nas nossas vidas diariamente. Ainda que você não perceba, aquele que é servo de Deus, Deus está se manifestando diariamente, falando com ele, né? Deus está se manifestando diariamente, né? Indicando um caminho, direcionando, protegendo, guardando, se mostrando ali vivo para as nossas vidas. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, um Deus presente, né? Conforme o Senhor Deus disse que seria ali Jesus, Deus conosco, né? Um Deus que faz parte da nossa vida, um Deus que constrói a nossa história, um Deus que nos guarda, um Deus que cuida de nós, né? E cuida de nós, irmãos, com integridade, com justiça e com poder, né? Quem poderá resistir ao Senhor, né? Quem poderá resistir ao teu Deus? Operando Deus na tua vida, quem poderá impedir a ação dele, né? Olhe para a palavra do Senhor, acredite na palavra do Senhor, se posicione para que você seja merecedor das coisas que são de Deus, para que você seja ali o alvo de Deus, das bênçãos, das palavras de bênçãos, das palavras de poder, das palavras maravilhosas que Deus deixou às nossas vidas, né? Que você aprenda a acreditar na palavra e nas promessas de Deus, ainda que você não veja a saída, como Josafá ali não via a saída, né? Como Josafá não via como sair daquela situação terrível, e ele disse: eu não sei o que fazer, Senhor, né? Mas ele buscou em quem sabia o que fazer. Ele buscou quem tinha poder para resolver aquela situação, né, irmãos? Para que buscar ajuda daquele que é fraco, que nem você? Para que buscar ajuda daquele, né, que não tem poder para resolver? Buscamos ajuda do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. E tome cuidado, irmãos, sabe? Porque muitas pessoas na sua vida, em diversos momentos da sua história, vão buscar Deus. Algumas desesperadas, né? Desesperadas pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Outras vão buscar Deus porque, por simples ritual, por costume, né? E outros vão buscar Deus porque realmente acreditam que Deus pode ajudar. Buscar Deus no desespero já demonstra a sua fé pequena. Buscar Deus no desespero já demonstra que você não viveu uma vida, né, intensa com Deus como Ele deseja. Existem sinais para a sua própria vida, irmãos. Existem situações para a sua própria vida, porque, irmãos amados, aquele que segue um caminho, né, que já conheceu Deus neste mundo e se desvia desse caminho, a situação dessa pessoa é terrível, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz que a situação dessa pessoa, né, que conhece o Senhor e se desvia do caminho, o estado dela é muito pior do que antes de ter conhecido ao Senhor. E se você conhece Deus, você tem vivido uma vida, né, terrível em relação a Deus. Se você tem vivido uma vida de desprezo em relação a Deus, né, com certeza em algum momento você vai ficar desesperado na sua história. E aí você vai buscar Deus no desespero e Deus vai olhar para você: para que você construiu isso? E Deus vai falar para você: para que você gerou isso na sua vida? Né? Conforme disse Jesus: quantas vezes eu vos quis ajuntar, né, debaixo das minhas asas para protegê-los, para guardá-los, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram? Será que algum dia isso vai acontecer na sua vida? Um lamento de Deus? Na sua busca? Um lamento de Deus, né? Em relação ao seu pedido de socorro, né? Aonde Deus, né, vai agir por simples misericórdia para você sucumbir, mas as consequências da sua atitude leviana em relação a Deus permanecerão? Né? E normalmente há muito sofrimento nessa situação. Para que viver desta forma se nós podemos viver diferente? Para que viver dessa forma se nós podemos ter atitudes como Josafá teve? Né? No seu medo, na sua angústia, ele buscou o Senhor, entrou na casa de Deus e ele, né, disse palavras tão lindas. Depois você lê aí todo o capítulo número 20. Ele disse palavras tão maravilhosas ao Senhor. Ele disse: ó Senhor, tu disseste quando houvesse praga, quando houvesse, né, uma situação muito difícil, nós deveríamos buscar o Senhor, entraríamos nessa casa, assim como Deus disse a Salomão, né, quando estava consagrando o templo a Deus, né, Salomão disse claramente ali palavras, pedindo a Deus que Deus ouvisse ali o clamor do seu povo, e Deus respondeu dizendo, né, se meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar, né, se arrepender dos seus maus caminhos, né, eu ouvirei do céu, virei sobre eles, perdoarei os seus pecados, né, sararei a sua terra. Palavras maravilhosas, né, irmãos? Palavras assim de poder em relação à resposta de Deus para aqueles que o buscam, né? Para aqueles que desejam verdadeiramente estar na presença do Senhor, né? Para aqueles que desejam se encontrar com o Senhor, né? Conforme disse Deus, temos que nos humilhar ao Senhor, né? Muitas vezes. Tipo, o povo que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, né? E se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Existe um caminho, existe uma trajetória, existe algo que nós devemos estabelecer para as nossas vidas como sendo princípios de Deus, buscar a Deus, se humilhar diante dele, porque não somos nada mesmo, se arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Deus vai ouvir do céu e Deus vai te responder com refrigério, com providência, conforme Deus disse aqui, né, conforme Deus fez, né, ali, né, naquele momento com Josafá, né. Josafá, ele disse assim, em determinado trecho da palavra do Senhor, no versículo 6, ele disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Aleluia, graças a Deus. Josafá acreditava nessa palavra. Ele disse essas palavras ao Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Nós sabemos que tu tens poder. Nós sabemos que tu tens poder para resolver essa questão. Nós sabemos que tu tens poder para determinar juízo sobre este povo que tenta nos destruir. E ele disse no versículo 12 que nós temos aqui: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quando você se sentir perdido, quando você se sentir sem saída, põe os olhos em Deus. Não põe os olhos na sua dificuldade, na sua luta. Não põe os olhos, né, naquilo que está te perturbando. Põe os olhos em Deus, que tem poder para realizar. Nunca olhe a naturalidade das coisas, porque o nosso Deus não é um Deus natural, é um Deus sobrenatural. Nunca olhe aquilo que você pode fazer, né, medindo o poder que você pode executar com o poder que Deus pode fazer. Porque Deus, a Bíblia diz que no livro de Isaías, no profeta Isaías, que por causa de nós, Deus daria nações. Por causa de nós, Deus daria nações pela nossa vida. Então, irmãos, Deus, ele tem todo o poder, ele se movimenta e ele faz qualquer coisa que seja necessário para que a tua bênção aconteça, se assim ele for convencido. Pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu amor a ele, pela sua fé, né? São princípios de Deus. Então, na sua angústia, na sua luta, ore, conforme Josafá fez. Ore, e não ore, não chegue na presença de Deus dizendo como um coitadinho, né? Ah, Senhor, não. Diga assim: ó, Senhor, não sei o que fazer, mas eu sei que tu podes realizar, né? Ah, Senhor, eu não sei como realizar, mas tu sabes realizar. Ah, Senhor, eu tenho pouca força, mas tu és forte, Senhor. Sabe, irmãos amados, sabe, o povo de Deus está muito mal acostumado a clamar ao Senhor, muitas vezes, se fazendo de pobre coitado. Nós temos sim que nos humilhar diante de Deus, dizendo que nós temos pouca força, mas você diga também: eu sei que tu tens força para realizar, Senhor. E não fique ali clamando por migalhas, conforme as pessoas ficam chorando na presença de Deus. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Senhor, não diga: Senhor, eu sei que tu podes fazer. Ah, Senhor, eu sei que tu podes realizar. E se levante, enxugue os seus olhos, né, e vá em frente, aguardando a providência de Deus. Talvez você tenha buscado a Deus, pedindo socorro, mas talvez esteja faltando ali a fé suficiente, né, para você dizer: Senhor, eu sei que tu podes me ajudar. Talvez tenha chorado, se sai da presença de Deus triste, amargurado, como você devia sair esperançoso, quando você deveria sair com as forças renovadas, quando você deveria sair, né, entendendo que o teu Deus, que está ao teu lado, pode te ajudar e vai te ajudar. Nós sabemos que muitas vezes, irmãos, né, nós teremos que sair à batalha, mas muitas vezes também nós simplesmente olharemos aquilo que Deus faz para que nós sejamos abençoados por Ele. Nunca se esqueça que Deus não quer que você sofra. Muito pelo contrário, Deus quer que você tenha uma vida de paz. Então coloque os olhos em Deus. Coloque os olhos no seu Senhor sempre que você necessitar, acreditando que Ele não te deixará, que Ele jamais te desamparará, acreditando que o teu Deus tem interesses em que você seja uma pessoa abençoada para simplesmente fazer cumprir a palavra dele, né? Quando Deus falou, ninguém pode contradizer a palavra. Viva a palavra para que você possa ser abençoado por ele. E olha, irmãos, nós vivemos a palavra porque nós amamos a palavra, porque nós amamos a Deus. Nós vivemos a palavra porque nós queremos agradar o coração de Deus e não por aquilo que a palavra tem a nos oferecer, né? São coisas muito grandes, mas nós não fazemos por conta das recompensas, nós fazemos por conta da alegria e do prazer de servir a Deus, de sermos fiéis ao Senhor, de nos apresentarmos diante de Deus e sermos ouvidos por Ele e ouvir a voz do Senhor. Que privilégio nós temos, né, irmãos, na nossa oração, como aconteceu com Josafá ali, buscando a Deus, colocando o povo para jejuar, chamou todo mundo para orar, né, e ali buscou o Senhor e se apresentou diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que tu podes nos ajudar. Deus, tu disseste, né, que, né, se nós necessitássemos de ti, nós viríamos aqui, falaríamos contigo e tu enviaria a providência. Tu disseste isso, Senhor. Ele acreditava na palavra. É como Abraão, quando levou Isaac para ser sacrificado, ele levou Isaac para ser sacrificado, porque Deus falou que queria a vida de Isaac em sacrifício. Abraão foi, mas sabia que ia acontecer alguma coisa. Ele foi, sabia que a palavra de Deus se cumpriria. Ele sabia que a palavra de Deus ali jamais deixaria de se cumprir, dizendo que de Isaac, né, viria ali, né, o povo de Israel, né? Seria a herança bendita de Abraão. Ele sabia, era que ele estava falando. Então Deus falou, ele foi, sabendo que Deus ia dar um jeitinho ali, né, para que aquilo não acontecesse. Que você acredite na palavra. Acredite na força do teu Deus. Acredite no poder do teu Deus. Acredite, né, que Deus pode sim te ajudar. Ainda que as coisas estejam muito difíceis, Deus pode te ajudar. Eu, às vezes, eu ouço alguns testemunhos assim, de milagres, né? Existem testemunhos de bênção que são providências de Deus. Existem testemunhos de milagres, né? E quando eu ouço um testemunho de um milagre, eu logo percebo assim, né, o movimento de Deus, como Deus trabalha, como Deus faz as preocupações de Deus e como Deus age, né? E sempre a esperança de que Deus faça da mesma forma com as nossas vidas. Né? E a gente sabe que Deus pode fazer isso, a gente busca, ainda não aconteça no dia seguinte, pode acontecer, né, no dia posterior, e aí vai, a nossa esperança se renova buscando em Deus, e que a sua esperança seja inabalável, que você acredite que teu Deus pode fazer. Deus pode fazer, sim. Deus pode fazer, acredite que Ele pode fazer. Se não acontecer hoje, pode acontecer amanhã. E você fala, amanhã pode acontecer. Se não acontecer amanhã, você fala, no dia seguinte pode acontecer. Você continue acreditando e buscando, você continue ali, né, se amparando em Deus, porque quando verdadeiramente você necessitar, quando estiver na hora certa, Deus fará o grande milagre que você necessita na sua vida, né? Quantos milagres você já ouviu falar que Deus fez, né? Eu já vi muitos milagres. Já vi milagres acontecendo e já ouvi muitos testemunhos de milagres, que são coisas maravilhosas de Deus. São coisas maravilhosas do Senhor, que alegram o coração, que glorificam o nome dEle e que mostram que o nosso Deus está vivo, com poder e graça agindo no meio de nós, né? Josafá pediu ao Senhor e disse: os nossos olhos estão postos em ti, não vou colocar o olho na multidão, não vou colocar o olho na força do inimigo, não vou colocar o olho, né, na dificuldade, mas vou colocar o olho em Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Que você possa dizer hoje, na sua luta, na sua dificuldade: Senhor, os meus olhos estão em ti, a minha confiança está em ti, ainda que as pessoas do lado, né, ainda que as pessoas possam e digam a você, você está, não vai acontecer nada, não aconteceu até hoje, né, o teu Deus, se o teu Deus não fez nada, por que que vai acontecer ainda? Por que você continua com a fé no teu Deus? Você não ligue para isso, não. São pessoas que precisam conhecer o Senhor, são pessoas que precisam ainda ter experiências com Deus e entender quem é o Deus de Israel, entender verdadeiramente quem é o Deus da sua vida, quem é o Deus da tua história. São pessoas que necessitam ainda, né, entender, né, que o Deus Todo-Poderoso está vivo verdadeiramente e que Ele atua no meio de nós. Aleluia. Deus respondeu a oração. Deus respondeu a oração ali, né, de Josafá, quando ele veio, né, para dizer através ali de um homem, né, dizer a resposta dele para a oração e o clamor de um povo, né, para o clamor de um povo. E ele disse assim: dai ouvidos todos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. O Senhor Deus disse depois que eles não teriam que pelejar, que o Senhor pelejaria por eles. Esse é o teu Deus que não mudou, né? O teu Deus que jamais mudará e que continua com o mesmo poder e continua respondendo as nossas orações da mesma forma. Teu Deus responde as tuas orações da mesma forma, como ele respondeu ali a oração de Josafá, dizendo: olha, eu ouvi a tua oração, não tenho medo. Não tenho medo porque eu estou convosco. Esta é a palavra de Deus para a sua vida esta manhã. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Não tenha medo, porque o Senhor sabe muito bem daquilo que você necessita. Não tenha medo, porque o Senhor peleja as nossas lutas quando for necessário. Quando for necessário, Deus luta por nós, né? Né? Enquanto não for necessário, nós lutamos na força do nosso Deus, né? Conforme disse o apóstolo Paulo, né? Na força e no poder do Senhor, né? Nós lutamos sim de pé, irmãos amados. Lutamos de pé porque nós temos que fazer cair o nosso inimigo, né? Conforme Davi fez, aprenda com as passagens bíblicas, né, o caminho da vitória, conforme Davi fez com aquele gigante, né, Golias, né, quando disse assim, né, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não teve medo, jovenzinho não teve medo, ele falou, eu vou contra ti sim, eu vou te derrotar sim, porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda que houvesse algo extremamente improvável que acontecesse ali, porque Saul, o povo de Israel esperavam, né, estavam ali com a expectativa de que Davi fosse trucidado ali pelo gigante Golias, né? Tiveram medo, tinham medo, não teve um que fosse, né, estivesse disponível ali para lutar contra aquele gigante, nem o rei Saul. E Davi foi, mas ele foi em nome de Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos, né, disse ele. Bastou uma pedra. Bastou uma pedra para que um gigante caísse por terra. Talvez esteja faltando aí, né, você atirar a pedra para que o gigante caia. Você não precisa se atarracar no gigante, não. Basta você lançar uma pedra e ele cai. Eu sempre digo assim, das minhas experiências que eu tive no mundo espiritual, Satanás, ele se mostra muito grande na nossa frente, né? Satanás, ele parece forte, ele se mostra ali forte na nossa frente, poderoso, irresistível, muito maior do que nós. Mas na verdade ele tem medo de você. Na verdade ele tem medo do poder de Deus que está sobre a tua vida. Na verdade, ele tem pavor daqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor e daqueles que têm fé em Deus. Ele tem pavor e, na verdade, ele se mostra forte e valente na tua frente, mas, na verdade, ele está na beira de um precipício, né? E se você soprar E se você soprar com a sua boca, ele cai no precipício. Se você soprar, ele cai no precipício. E ele sabe disso, mas ele não mostra isso. Ele engana, ele mente, né? E ele tenta, né, a todo instante, né, que o medo domine a sua vida e que você, né, seja derrotado pelo seu próprio medo, né, que ele tenha intento sobre a tua vida por causa da tua covardia espiritual, por causa do teu medo, por causa da tua falta de sabedoria às vezes, né, por causa da tua infidelidade, né. E creia que o teu inimigo não tem força contra você, muito pelo contrário, né, ele tem medo de você. Ele tem medo de você, ele tem medo daquele que conhece a Deus, ele tem medo daquele que conhece o Senhor, que conhece Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, ele tem medo daquele que sabe da autoridade que está sobre a nossa vida, ele tem medo daquele que sabe do poder de Jesus que está sobre a nossa vida, né? Então se use deste poder, não recue, mas avance no poder de Deus. No poder de Deus, no poder de Deus. Clame ao Senhor, busque ao Senhor e use das armas que Deus já te deu para que a vitória venha sobre a tua vida. Para que a vitória venha sobre a tua vida. Talvez você tenha que soprar hoje, né? Soprar hoje sobre o teu inimigo para que ele caia. Porque você vai fazer isso em nome de Jesus. Que você vai fazer isso em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se acostume a viver do poder de Deus. Deixe a covardia de lado e avance para que a glória de Deus se manifeste em você. Quando Deus falar assim para você, eu vou resolver a tua situação. Aguarde em Deus. Quando o Senhor Deus falar assim para você, avança, eu já te dei tudo o que você precisa. Obedeça a Deus. Vai em frente. Faça segundo os propósitos de Deus na sua vida. Segundo a fé e a esperança que está no teu coração. Segundo tudo aquilo que Deus deseja que um povo dele tenha e faça. Para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado, né, em muitas vidas, em muitos lugares, em muitas situações. E você é esse que deve fazer isso, para que Deus te honre, para que Deus esteja ali a todo instante, a todo momento, fazendo uma obra grande ao teu redor, nas vidas que estão ao teu redor, para que o nome dele seja glorificado. E olha, irmãos, eu tenho falado a algumas pessoas, que Deus tem que ser glorificado através das nossas vidas. Se você dá um péssimo testemunho de Deus, quem vai querer conhecer o Deus que faz parte da sua vida? Se você é uma pessoa, né, que dá um péssimo testemunho de fé, como é que as pessoas vão querer conhecer o Deus que você conhece? Né? Nós temos que nos preocupar que a nossa vida glorifique a Deus através de palavras e atitudes, e que as tuas palavras e as tuas atitudes demonstrem isso. Né? E as pessoas olharão para você e verão a vitória de Deus, a paz de Deus, na luta a paz, né? Na luta a vitória. Verão isso na sua vida, né? E o teu testemunho vivo de um servo de Deus mostrará quem verdadeiramente é o teu Deus para você, né? Não adianta você falar que você vai na igreja. Isso não significa nada para Deus. O que significa algo para Deus é que ele seja um testemunho vivo na sua vida. Testemunhe Cristo. Diga, através das suas palavras, das suas atitudes, aquilo que é Cristo para você. E aí as pessoas poderão ser tocadas e desejarão mudar de vida para ter uma vida parecida com aquilo que você tem, né? Hoje os crentes, né, muitos crentes estão levando vidas para o inferno porque os crentes estão mostrando uma fé pequena, os crentes estão tendo uma vida pecaminosa e ainda assim estão se mostrando de crentes. E aí todo mundo quer ser crente igual, né? Qualquer ímpio quer ser crente igual àquele crente que peca, que não mudou de vida, né? Aquele crente que não tem experiência com Deus, todo mundo quer ser esse crente, né? Ah, eu sou crente, eu sou evangélico, né? Ah, mas é... E aí? Ah, eu continuo igual, não mudou nada a minha vida, eu continuo, né, bebendo, fumando, eu continuo falando palavrão, eu continuo mentindo, eu continuo, né, adulterando, eu continuo, né, roubando, eu continuo corrompendo, né? A pessoa fala, eu quero ser igual, então, o que eu tenho que fazer para ser igual, né? Irmãos, um abismo leva a outro abismo. A Bíblia diz que um cego conduzindo outro cego, os dois cairão no abismo. Você tenha, sabe, visão espiritual disso. Entenda da grande responsabilidade que você tem de edificar vidas. Como Josafá fez, buscou o Senhor, chamou todo o povo, declarou jejum e proclamou no meio da congregação, né, aquilo que ele acreditava, palavras de poder, né, palavras de fé. E aí a resposta de Deus veio, né? Por causa das palavras, eu livrarei o meu povo. Por causa das atitudes, eu livrarei o meu povo. Que você seja esse, que seja um canal de bênçãos, seja um poço de fé, um poço de unção, para que as pessoas vejam, né, e peguem um pouquinho ainda, né? Transborde tanto. Você já faz parte tanto da sua vida que as pessoas peguem um pouquinho das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você fala, da unção do poder, da graça, da misericórdia, né, da presença do Deus vivo, da sabedoria do Deus vivo, né, para que muitas vidas sejam alcançadas, né, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu vou orar por você agora. Daqui a pouco vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas eu vou orar por você agora. E que você agora se apresente diante de Deus e fale com Ele. Fale que os seus olhos estão postos nele. Você precisa da ajuda dele, mas você crê que Ele pode te ajudar, né? Você crê. Você não busca por buscar. Você não busca por obrigação. Você busca porque você crê que Ele pode fazer. Você busca porque você crê que Ele faz. Então fale com Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Pai. Altíssimo Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, que é a nossa justiça, Deus que é a nossa paz, Senhor. Manifesta-te agora no meio do teu povo, Senhor, e canta lá maçuriamba lá cheias, serebicamba lá cheias. Ó Deus dos exércitos, Pai, vem, Senhor da glória, Pai. Vem, Deus Todo-Poderoso, Pai. Ó Deus, livrar. Vem, Senhor Deus, Pai, trabalhar, Senhor, sacudir o teu povo, Senhor da glória, agora, Senhor da glória. Mostra a tua presença aí, Senhor, em cada vida, Senhor da glória, Pai. Mostra, Senhor, o teu poder em cada vida, lava suriamba, lava cheias, serebicamba, lava cheias. Orixa, Labanik, Labalabaxéias, Seremicanda, Labalabaxéias, ó Deus dos exércitos, Pai. Ô Senhor, preenche os vazios, Senhor. Tira o medo, a angústia, Senhor. Tira, Senhor, da glória, Pai. Ô Senhor, toda a sorte de rituais, Senhor, que o teu povo tenha a sabedoria daquilo que interessa a ti, Senhor. Que tu estás interessado num povo com fé, num povo, Senhor da glória, Pai, humilde, Senhor, num povo dependente de ti, num povo que acredita em ti, Senhor da glória, Pai. Então vem com poder, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. Pai, abre as portas, Senhor da glória, as cadeias, Senhor, tira as algemas, tira as prisões, Senhor da glória, Pai. Que o caminho santo, Senhor da glória, que tu mostras a nós, Senhor, possa ser visto, Senhor, a cada dia, sobre cada vida, Senhor. Vem socorro, Senhor, dá providência a este povo, Senhor. Se existe alguém com medo, desesperado, Senhor, eu rogo a ti agora que a tua providência seja manifesta, Senhor. Dá a tua providência, faz um milagre. Faz, Senhor Deus, um milagre nestas vidas, Senhor. Que estas vidas tenham, Senhor da Glória, grandes experiências contigo, Senhor. Pai, eu creio em Ti, porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Eu creio no Teu poder e na Tua graça. E eu dou ordens agora ao mundo espiritual. Eu dou ordens agora a Satanás e seus demônios. Que saiam em nome de Jesus. Que saiam em nome de Jesus. Que a ilusão, a mentira, o medo saia agora em nome de Jesus. Que a tristeza profunda, a depressão saia agora em nome de Jesus. Que a falta de fé, o cansaço espiritual saia agora em nome de Jesus. Que a opressão das trevas, o peso do mundo espiritual saia agora em nome de Jesus. Eu determino para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz esta obra. Eu creio em Ti, Senhor, e sei que Tu podes realizar esta obra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado, Senhor, para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Eu abençoo a sua vida agora. Em nome de Jesus. Para a glória do nosso Deus. Amém. Aleluia.